Bom dia, senhoras e senhores. A BMS agradece a presença de mantenedores, dirigentes, professores e demais convidados para a realização das atividades de hoje. Pedimos a todos que desliguem os seus celulares ou os mantenham em modo silencioso. Antes de darmos início às atividades de hoje, não podemos deixar de homenagear as mulheres nessa data especial, 8 de março, e destacar o papel social, político e educador que elas desempenham na sociedade. Relembrar a todos os atos realizados historicamente em favor dos direitos conquistados por elas e para elas. Nós, mulheres, já somos maioria nas universidades e estamos conquistando cada vez mais o mercado de trabalho. Mais de 30% das famílias são chefiadas por mulheres e representamos 43% da população economicamente ativa no país. Nesse dia, só queremos celebrar a igualdade. Somos guerreiras, obras divinas, não temos medo. Enfrentamos os desafios e obstáculos e nos fortalecemos diante das dificuldades. Somos capazes de mudar o mundo e temos mudado. Para parabenizar todas as mulheres, convidamos o presidente da ABMS, professor Gabriel Mário Rodrigues, para fazer a entrega de flores para a professora Carmen Luísa da Silva, vice-presidente da ABMS. Também convidamos Cláudia Griboski, diretora do INEP, e Laura Bernardes, coordenadora geral do Censo, representando todas nós. Daremos início agora ao seminário Censo 2014 versus Realidade 2015, Tendências e Rumos para o Ensino Superior. O evento tem como objetivos interpretar os dados do Censo 2014 do ponto de vista estratégico e de seu uso nos processos de avaliação e de regulação e na definição de políticas para o ensino superior, analisar as tendências e possíveis rumos em 2016 e nos anos seguintes, refletir e discutir sobre alternativas para o financiamento estudantil. Aproveitamos esta oportunidade para anunciar mais um lançamento da BMS Editora, considerado referência para estudos e pesquisas na área de dados estatísticos da educação superior. Trata-se da 16ª edição dos Números do Ensino Superior Privado no Brasil, organizada pela BMS, tendo como referência o Censo da Educação Superior 2014 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP-MEC. O trabalho tem o propósito de demonstrar compactamente as dimensões do ensino superior privado no país e o importante papel desempenhado pelo setor no contexto educacional brasileiro. A publicação se encontra disponível nas pastas e as mantenedoras associadas receberão um exemplar por correio. O material também está disponível em versão online no site abms.org.br. Para coordenar as atividades de hoje, convidamos o professor Gabriel Mário Rodrigues, presidente da BMS. Convidamos também a vice-presidente da BMS, professora Carmen Luísa da Silva. Convidamos os representantes do INEP, Cláudia Mafini Griboski, diretora de avaliação da educação superior. Carlos Eduardo Moreno Sampaio, diretor de Estatísticas Educacionais. Laura Bernardes da Silva, coordenadora-geral do Censo da Educação Superior. E convidamos ainda Carlos Monteiro, pesquisador e especialista na área da educação e diretor-presidente da CM Consultoria. Após as exposições, nós faremos um debate e pedimos que os presentes encaminhem as perguntas por escrito. Os internautas que nos acompanham ao vivo pela internet no endereço abms.tv.br também podem participar enviando seus comentários. Lembramos que o material apresentado no seminário, quando autorizado, será disponibilizado no site da ABMS, bem como os arquivos de áudio e vídeo. Ao agradecer a participação de todos, mais uma vez parabenizamos as mulheres aqui presentes e também as que nos acompanham online. E agora nós convidamos o professor Gabriel Mário Rodrigues para coordenar os trabalhos.
Bom dia para todos, satisfação imensa, né, de estarmos aqui no dia que a mulher está sendo homenageada, né? Eu tenho 4, uma mulher e 3 filhas, então eu conheço, né, o trabalho da mulher e mais do que foi falado aqui, nós todos, né, nos nossos lares, né, no nosso trabalho, nós conhecemos bastante, né, o trabalho da mulher e que, cumprimentando a professora Cecília, né, que é a nossa diretora pedagógica, né, eu cumprimento toda a equipe de mulheres existentes na BMS e aqui presentes, né. Para dar início à nossa sessão, eu vou convidar a primeiro é tem pena? Ah. Então, o primeiro que vai falar aqui é o Carlos Eduardo Moreno, né? O Carlos Eduardo Moreno, ele está faltando a pasta aqui. Está aqui. O Carlos Eduardo Moreno Sampaio é bacharel e mestre em estatísticas e métodos quantitativos pela UNB. É servidor de carreira e atua desde 1985 no INEP. Exerceu as atividades de estatístico, analista de sistemas, coordenador geral do Sistema Integrado de Informação Educacionais, diretor de tratamento e disseminação de informações educacionais, coordenador geral de informações e indicadores educacionais. Atualmente é diretor de estatísticas educacionais, unidade do INEP, responsável pelos censos educacionais do Brasil. Você tem 25 minutos para expor, né? Depois, no debate.
Bom dia a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite da BMS, especialmente pela gentileza com que fui tratado pela Cecília nessa articulação. Eu vou pedir permissão para ficar de pé, porque eu me sinto mais à vontade para mostrar os números do Censo da Educação Superior de 2014, para que a gente possa enriquecer o debate a partir daí.
Bom, eu gostaria também, antes de começar propriamente a apresentação, de fazer um agradecimento especial a uma figura extremamente importante para nós que trabalhamos com a produção de estatísticas, que é o pesquisador institucional, que é um funcionário, um servidor, que atua no encaminhamento, na organização e o envio dos dados para o INEP. Essa é uma pessoa fundamental para que a gente possa garantir a qualidade dos dados que nós vamos mostrar aqui. E, naturalmente, os dirigentes que apoiam e que dão as condições necessárias para que esse servidor, para que esse funcionário, né, organize e de forma apropriada esses dados. Porque se a gente não tiver dados de qualidade, o diagnóstico vai ser um diagnóstico que vai descrever uma realidade que não existe e, naturalmente, as políticas serão implementadas para tentar resolver um problema que, muitas vezes, pode não existir. Então, essa figura, esse servidor, esse funcionário, é alguém extremamente importante para a qualidade dos dados e, naturalmente, para o diagnóstico que nós podemos fazer a partir dos dados que nós produzimos. Falando da expansão e na perspectiva do ensino superior, eu não posso iniciar essa palestra sem falar do PNE. Eu coloco aqui 5 metas do Plano Nacional de Educação, que na sua leitura a gente percebe que isso implica na ampliação do ensino superior no Brasil. A primeira delas diz respeito à taxa bruta de matrícula, quando se estabelece que esse indicador deve ser, no horizonte do plano, em 50%. Quer dizer, ou seja, 50% da coorte de 18 a 24 anos. Isso dá cerca de 12 milhões, 11,7 milhões de alunos. Né? Isso, se a gente olhar a matrícula hoje, a gente imagina uma ampliação da ordem de 3,5 milhões de alunos na educação superior no Brasil. Né? Na sequência, nós temos a formação dos professores que atuam na educação superior, né? Em relação aos professores com mestrado e doutorado. Na sequência, elevar gradualmente os alunos de pós-graduação estrito senso, ou seja, mestrado e doutorado. Isso também implica uma ampliação da oferta. E, na sequência, a meta 15, quando ela diz que os professores que atuam na educação básica, né, devem ter a formação específica em curso de licenciatura na área de conhecimento que atuam. Né? Se a gente imaginar que hoje nós temos 2 milhões de professores atuando na educação básica, eu não trouxe o número aqui, mas há um expressivo contingente, né, em especial para as disciplinas na área de ciências, biologia, matemática, física, química, né, onde nós temos uma proporção muito baixa de professores com essa formação. Né? Daí uma possibilidade de ampliação do contingente de matrícula para atender especificamente a meta 15. E depois, os professores que atuam na educação básica também, a possibilidade de alcançar 50% deles cursos de pós-graduação. Quer dizer, esse é um cenário desenhado a partir da norma estabelecida recentemente, que é o PNE, que implica, naturalmente, na necessária ampliação da educação superior no Brasil. Pensando nisso, então, nós vamos começar um passeio por esses números aqui que nós temos revelados pelo censo de 2014. Essa é uma tabela geral que nos mostra um resumo do quadro que nós temos no Brasil hoje. Nós temos cerca de 2.368 instituições, 7 milhões de matrículas, 7,8 milhões de matrículas, das quais 1,1 milhão se refere à rede federal e 5,8 da rede privada. Ou seja, falar de educação superior no Brasil hoje, sem considerar a importância da rede privada, seria um equívoco, né? Considerando que ela tem mais de 74% da rede. Né? O ingresso, 3,1 milhões em 2014, concluinte supera 1 milhão de alunos concluintes naquele ano. Né? Na pós-graduação estrito senso são dados da CAP, nós temos quase 300 mil alunos, né, totalizando um pouco mais de 8 milhões de alunos na educação superior, considerando a graduação e a pós-graduação estrito senso. Né. Então, esse é um quadro geral do que nós observamos na educação superior brasileira hoje. Vamos olhar, então, agora a matrícula de graduação. Essa é uma tabela que mostra exatamente essa ampliação, que ela é muito forte a partir de 2013, né? E nós chegamos em 2014, que é o último dado disponível, com 7,8 milhões de alunos matriculados. Um crescimento de 2013 para 2014 de 7,1%. É um crescimento bastante expressivo. E nos últimos anos, de 2003 a 2014, essa ampliação ultrapassou 96%, ou seja, praticamente dobra o número de alunos num período de tempo muito curto no Brasil. Né? Eu apresento a seguir uma série histórica um pouco mais ampliada, mostrando a educação superior no Brasil desde a década do início dos anos 80 do século passado. Se a gente observar ali, ó, de 80 até a metade dos anos 90, a gente observa até um certo equilíbrio na distribuição da matrícula, no estoque e na distribuição entre público e privado. Ou seja, ali são quase duas décadas, né, de praticamente, eu diria, uma certa estagnação da oferta. Né? E no início dos anos 2000, como a gente observou no gráfico anterior, a ampliação se dá de forma muito expressiva, né? O que fez a gente chegar em 2014 com a matrícula de 7,8 milhões de alunos. Lembrando que 5,8 milhões, ou seja, quase 75% dessas matrículas são atendidas pela rede privada. Ou seja, até coloco ali uma expressão de grande impacto, né? De cada 4 estudantes de graduação, 3 estudam em instituições privadas. Eu mostro aqui nesse gráfico, eu preparei esse gráfico especificamente para essa apresentação, mostrando as matrículas na rede privada e a existência ou não de financiamento estudantil. Ou seja, dos 5,8 milhões de alunos, 2,7 tem algum tipo de financiamento, quer seja reembolsável ou não. Ele coloca a distribuição do FIES, ProUni e outros sistemas de financiamento, pode ser externo da própria IES ou de outra instância de governo que não o federal. Então, a gente observa hoje que 46% das matrículas na rede privada têm algum tipo de financiamento, né? E a gente olha esse quadro e observa, né, a grande expansão que aconteceu com o FIES. Se a gente observar de 13 para 14, essa expansão se deu, ultrapassa 60%. Né? Ali a gente tem o ProUni com uma certa estabilidade, mas que já atinge 437 mil alunos. Né? E, por fim, a distribuição desses tipos, dos diferentes tipos de financiamento. 48% se refere ao FIES, 35% a outros tipos de financiamento, da própria IES ou de entidades externas, e o ProUni com 16%. A gente observa um decréscimo da participação percentual do ProUni em função do aumento do FIES. Mas o ProUni em si, ele aumenta, passando de 337 para 437, um aumento de quase ultrapassando 100 mil alunos num período muito curto, de 2009 para 2014. E aqui a gente vai olhar agora a rede pública, né, que também é uma parte importante da oferta da educação superior, e a gente observa como a rede federal teve uma ampliação muito forte nos últimos anos. Né? A rede federal hoje, da rede pública, ela atende 60% dos alunos e cresceu 3,7% no último ano, que é um crescimento expressivo, mas muito aquém da rede privada, que teve, como a gente viu no slide anterior, um crescimento que ultrapassou 7%. Né? Então, a rede federal, ela é uma rede tipicamente de oferta presencial em universidades, que são grandes instituições, né? E de bacharelado. Né? Mostrando aqui o predomínio da oferta na rede federal, que é a maior rede da rede pública. Né? Outra questão da rede federal importante a gente observar, essa é a distribuição das matrículas no território da rede federal. Então a gente observa que em 2003, a rede federal alcançava 282 municípios e em 2014 houve um aumento de 180%. A rede federal está presente hoje em 792 municípios no território. Olhando agora os cursos de graduação, por um outro aspecto também extremamente relevante, que é a educação presencial e EAD. Né? Então, se a gente observar aqui no início dos anos 2000, a educação à distância no Brasil era incipiente, ele estava começando ali em 2013, praticamente inexpressivo. Se a gente olha em 2014, a educação à distância já representa 17% da matrícula. Nós temos 1,3 milhão de alunos matriculados em cursos EAD. Os cursos à distância, eles são forte concentração na rede privada, em universidades, que são grandes instituições, e há um certo equilíbrio entre o grau acadêmico, né? 28% em cursos tecnológicos, 31% em bacharelado e 40% em cursos de licenciatura. Ou seja, há uma oferta maior para cursos de licenciatura nessa modalidade de ensino. Vou voltar um aqui. Eu preciso apontar para que lado isso aqui, para ser mais preciso. Acho que para ali, né? É isso, né? Os cursos de licenciatura, né, nós temos 36% sendo oferecidos em cursos EAD e 63% em cursos presenciais. Então, essa é uma distribuição. Se a gente olhar ali a barra azul, né, os cursos de licenciatura oferecidos na modalidade presencial, ele praticamente está estabilizado desde o ano de 2010. Tá vendo? A ampliação, ela está ocorrendo nos cursos à distância. Né? E eu estou falando licenciatura aqui exatamente por conta daquela meta do BNE. Né? Porque aqui a gente precisa ampliar. Mas eu diria que a gente precisa ampliar não especificamente nos cursos de pedagogia, mas nos cursos de licenciatura, em especial para as disciplinas em que a gente tem uma demanda concreta na rede de educação básica. Ainda os cursos de licenciatura. Então, aqui a gente percebe, olha, se a gente imagina que a rede privada ela é muito maior do que a rede pública, se a gente observa esse gráfico, né, que a rede privada ela tem 58% dos cursos de licenciatura e a rede pública 41%. Ou seja, a rede pública tem uma presença muito mais forte aqui nos cursos de licenciatura. Elas se concentram em grandes instituições, novamente, tá? E a distribuição aqui, 72%, dos alunos dos cursos de licenciatura são do sexo feminino. Ainda em licenciatura, os cursos de licenciatura, 83% deles na rede pública, né, frequentam cursos presenciais, e na rede privada há um equilíbrio, uma certa assim, meio a meio, diria assim, né? Os alunos frequentam cursos à distância e cursos presenciais. Esse é o panorama dos cursos de licenciatura oferecidos no Brasil. Ainda tem mais um gráfico, que é a distribuição. Esse é um gráfico interessante. Peguei todas as unidades da federação e fiz uma razão entre alunos das escolas privadas e alunos das escolas públicas, né? E essa razão dá, no estado de São Paulo, 5,3. Ou seja, há 5,3 alunos na rede privada para cada aluno na rede pública, né? Esses são os dois estados em que essa razão é maior: São Paulo e o Distrito Federal. Na sequência, vem um conjunto de estados acho que eu estou apanhando aqui. Aí, opa. Vamos lá. Então, eu tenho alguns estados ali em que a razão está entre 3 e 4, Rondônia, Espírito Santo, até o fim. Eu vou clicar mais um, por favor. Mais um, né? Nós temos ali Pará, Tocantins, Paraíba e Roraima, em que há mais alunos na rede pública do que na rede privada. Então, esse é um panorama geral, acho que deve ser do conhecimento de vocês, né? E ele está muito em sintonia com o poder econômico das famílias e das pessoas, né? Então, essa é uma distribuição e, naturalmente, isso aponta para onde deve atuar o poder público para a oferta da educação superior nessas populações de menor poder aquisitivo, certamente. Mais um. Mais um, por favor. Aqui eu mostro um pouco a distribuição das matrículas por turno, diurno e noturno. Ou seja, no cômputo total das matrículas presenciais, eu faço questão de colocar ali, está excluído dessa tabela os cursos EAD, 63% dos alunos frequentam o turno noturno, né? E assim a distribuição entre as diferentes redes. 70% dos alunos da rede federal estudam de dia, na rede estadual 58%, na rede municipal 23% e na rede privada 27% estudam de dia. Ainda seguindo... Aí, já deu certo. Funcionou. Tem que ganhar esse tempo aqui que eu estou perdendo.
Tem algum gráfico que mostra as conclusões das licenciaturas entre público e privado?
Eu acho que tem aqui, na sequência. Aqui tem um retrato bem interessante, que é a organização acadêmica das instituições brasileiras de educação superior. Se a gente observar, 195 são universidades. Isso representa 8,2% das instituições. As faculdades são 1.986, representam quase 84% das instituições. Olha que interessante agora, 83% são faculdades, 8,2% universidades. Vamos olhar a matrícula agora. As 83,9% das instituições que são faculdades, elas detêm 28% da matrícula. Enquanto as universidades, que são 8,2, detêm mais da metade dos estudantes. Ou seja, são grandes instituições, né, as universidades. Aqui um pouco mostrando a concentração dos cursos por área. A gente classifica os cursos por área da OCDE, que é uma tabela proposta por essa instituição. E nós temos a distribuição. É o curso mais frequentado no Brasil, o curso de Direito, com mais de 800 mil alunos matriculados. Né? Direito, administração, pedagogia, enfim, esse é o panorama que nós temos. E ele se mantém, um ou outro curso sai dessa lista, mas ele se mantém estável nos últimos anos. Ingressos. Então, nós temos, como eu mostrei naquela página inicial, pouco mais de 3 milhões de alunos ingressantes, não quer dizer que sejam alunos novos. São alunos que ingressaram em cursos em 2014. Ele pode, inclusive, estar frequentando no ano anterior. Né? 17%, veja que obedece um pouco àquela distribuição que eu mostrei inicialmente, né? Com a prevalência aqui da rede privada. Né? E os cursos presenciais e à distância. Como a gente viu, olha como é forte ali o crescimento dos cursos EAD. Eu não sei se vocês estão acompanhando, se tem uma política concreta para isso, mas os cursos EAD eles estão crescendo fortemente aí nos últimos anos. Os concluintes, vou ver se é aquilo que você estava esperando. Nós temos os concluintes na rede pública e privada, 76%. Conclui. Veja que essa distribuição ela se mantém muito equivalente à distribuição das matrículas. E os cursos presenciais EAD, 18% e 81%. Não sei se era isso que você tinha me perguntado anteriormente.
Licenciatura.
A licenciatura. Penso que não. Outro aspecto, pensando no PNE, né, que são a informação sobre o tempo integral, parcial e horista na rede pública e privada. Então, se a gente observa que é uma tendência muito positiva aqui, né? Os professores em tempo integral, eles crescem nas duas redes, né? Os professores em tempo parcial, eles crescem bastante na rede privada e caem fortemente os professores horistas na rede privada. Em relação à formação, nós temos comportamentos semelhantes. Os doutores crescem nas duas redes, os mestres também, e os professores com até especialização também caem nas duas redes de forma simultânea, que é um indicador muito positivo em relação à estatística de formação dos professores atuando na educação superior brasileira. E aqui tem uma informação muito rica, não sei se vocês sabem, nós temos, tanto no censo da educação básica quanto no censo da educação superior, a coleta do CPF do professor na educação básica e do aluno na educação superior. O que nós fizemos? Nós fizemos uma conexão entre esses dois bancos de dados e encontramos, como alunos na educação superior, 256 mil professores de educação básica. Ou seja, nós temos 256 mil professores de educação básica matriculados na educação superior, que é um número bastante expressivo e muito interessante. Né? Eles frequentam a educação superior cerca de 60% no turno noturno, na modalidade presencial, 55%, e fazem cursos de licenciatura. Ainda para esse contingente... Você podia clicar, por favor? Mais uma, por favor. Mais uma. Isso. Né? Então, esses 256 mil frequentam instituições privadas e, mais uma vez, universidades, ou seja, grandes instituições. E essa é a distribuição geral. Bom, aqui eu trouxe também uma outra informação bastante interessante. Acho que eu nunca mostrei isso fora do INEP. Né? Tanto o Enem quanto o Censo, eu tenho o CPF do aluno. Então, eu peguei todos os ingressantes na educação superior em 2014 e fui avaliar o desempenho desses estudantes no Enem. Ele pode ou não ter usado o Enem para ingresso, tá certo? Independente disso, eu peguei a nota dele. Olha que resultado interessante a gente observa. Não está indo. Estou terminando, acho que mais 5 minutos eu concluo aqui a minha fala. Mais uma, por favor. Só mais uma. Mais uma. Essa é a distribuição da nota dos ingressantes que fizeram o Enem. Isso na rede pública. Então, a gente observa ali, ó, que a moda está em torno de 600. Mais uma, por favor. Isso na rede pública, né? Era um... deu um problema aqui, ele está dando um, tentando solucionar ali. Se alguém tiver algum comentário enquanto eles arrumam, para a gente não perder tempo.
Eu queria voltar ao comentário da licenciatura. Uhum. O que acontece? Eu até dando uma olhada, cara, e há uma discrepância, eu não sei se é a professora Laura, se é isso, que é o seguinte, praticamente os cursos se equivalem, mas na matrícula e na conclusão há uma discrepância. O ensino particular tem a maioria absoluta dos formandos em licenciatura. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, que as públicas não formam tantos licenciados e tem vaga. Mas os dados que dão uma série histórica mostram que hoje ele continua crescendo o particular, formando mais licenciados do que a escola pública. Apesar de que as vagas estão aí disponíveis.
É possível, é possível. Eu vou mostrar ao final, já daqui a uns 3 slides, um indicador que talvez confirme o que você esteja falando. Deixa eu mostrar aqui. Volta, por favor. Aí tá bom. Vamos ver se vai agora. Aí. Então, essa é a distribuição da rede pública e privada, né? Então, a gente tem uma área... comum ali, em que você tem alunos tanto da rede pública ou privada, né? Mas de qualquer forma o desempenho é um desempenho muito, muito alto de ambos, né? Claro que há uma sobretudo pela forma de pagamento, enfim, nós temos um desempenho melhor na rede pública em relação... Clica mais uma, por favor, que eu não estou conseguindo. Mais uma. Isso, é o presencial e a distância, mais uma, por favor. É uma distribuição semelhante, né? Mais uma. E mais uma. E aqui é uma informação que certamente você já sabe, os estudantes do ProUni têm um desempenho melhor com as mudanças da regra do FIES. Certamente essa distribuição laranjada ela vai se movimentar para a direita, né? E, por fim, só para efeito de ilustrativo, essa é a distribuição dos ingressos em direito, pedagogia, direito. Veja que a distribuição é muito parecida. Mais duas, por favor. Isso. E, claro, a medicina, que é outro universo, né? São certamente os estudantes de maior desempenho. Bom, aqui é o indicador, esse é um indicador novo que a gente produziu, acho que ele nem foi formalmente publicado pelo INEP, ele foi apresentado em algumas reuniões e eu fiz questão de trazer para vocês aqui. O que são esses indicadores? São indicadores que nós produzimos por curso, indicadores de cursos, né? Como vocês sabem, eu disse há pouco, nós temos o CPF do estudante, tá? Então, eu consigo acompanhar a trajetória do estudante no curso. E, a partir da trajetória do estudante no curso, nós produzimos esses indicadores, né? São os indicadores de permanência e desistência e conclusão no curso. Quando eu digo desistência, não quer dizer que o aluno saiu do sistema. Ele saiu do curso. Quando eu digo que ele é concluinte no curso. Quando eu digo que ele permanece naquele curso. Então, é um indicador de curso, né? Como é difícil apresentar esse indicador, eu vou mostrar estatísticas mínimo, máximo, mediana e os quartis, né? Vou mostrar aqui, tentar mostrar para vocês. Então, o que eu estou olhando aqui? Eu estou olhando a coorte de ingressantes de 2010. Nos seus diferentes cursos, Tá? Então, eu, como eu tenho 30 e, se não me engano, 32 mil cursos, então eu tenho a taxa de desistência nos 32 mil cursos. Tá? Então, mostrar isso é um pouco complicado numa apresentação como essa. Então, eu vou escolher aqui para vocês a estatística mediana. Qual é a estatística de desistência mais frequente entre esses 32 mil cursos? Tá? Então, no primeiro ano, nós já temos 5,9% de desistência entre esses cursos. No segundo ano, 11%. No terceiro, 23%, 34%, 42% e 50%. Ou seja, no quinto ano, né, desses cursos, né, o valor dessa estatística de desistência de 50% está presente na metade dos cursos. Metade dos cursos tem pelo menos 50% de desistência. Volto a dizer, não quer dizer que o aluno saiu do sistema, ele saiu daquele curso. Tá certo? Bom, aqui comparando a desistência na rede privada e na rede federal. Veja como a estatística é parecida. Na rede privada, nós temos 53% e na rede federal, 41%. No curso de engenharia, que é um dos maiores, 58%. E na medicina, um dos menores, 12%.
É mais preparado.
É, a conclusão. Então, eu peguei dois cursos para mostrar para vocês a taxa de conclusão. Então, eu vou de novo usar a estatística mediana para olhar esse indicador. Então, no curso de Direito, até o quinto ano, o curso de Direito, em geral, tem 5 anos de duração. Né? Então, eu tenho, olhando a estatística mediana, cerca de 19% de conclusão dentre os cursos. E no curso de licenciatura, que foi a sua pergunta, nós temos uma taxa muito elevada, de 47%. Eu posso abrir isso para os cursos da rede pública e da rede privada, né, para constatar a sua suspeita. Bom, era um pouco isso, quer dizer, são tantos dados, né, eu trouxe um panorama geral aqui, né, me fica à disposição. E até para voltar numa outra oportunidade para a gente tentar explorar algum tema do interesse de vocês mais específico. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a sua brilhante exposição, né? Eu sei que precisaríamos de mais tempo, né, para aprofundar toda a sua avaliação. Eu tenho agora a apresentação da professora Cláudia, né? E eu vou pedir licença, claro, que eu tenho um compromisso, né? E vou passar o trabalho aqui para a Carmen, né? E faz favor.